Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O AVC é uma das principais causas de morte no Brasil. E os hábitos que a gente leva na vida podem aumentar as chances de ter este acidente vascular. Nos ajudam a discutir sobre o AVC no Em Pauta desta semana a doutora Valéria Scavazzini, neurologista do Hospital Marcelino Champagnat, e também a Thaís Gonçalves Esser, fisioterapeuta do Hospital Marcelino Champagnat. Doutora Valéria, vamos falar então agora neste bloco sobre a prevenção. O açúcar pode elevar o risco de uma pessoa ter AVC?
Sim, principalmente quando o paciente tem diabetes. Então, diabetes é um fator de risco muito importante e, quando descompensado, ele facilita tanto o aparecimento de uma insuficiência cardíaca quanto de placas ateroscleróticas. Então, cuidado com o açúcar na alimentação é muito importante.
Eu fazendo as pesquisas, uhum, né, para produzir o Em Pauta desta semana, eu encontrei um dado assim que eu não tinha conhecimento. Uhum. Porque às vezes a gente para de usar o açúcar, mas aí começa a usar o adoçante demais. Também, uhum, faz mal, né, doutora? Também pode levar o risco de uma pessoa ter o AVC.
Sim, tem muitos adoçantes, conservantes, que eles são muito ricos em sódio. Daí eu acabo descobrindo o lado da diabetes e indo para o lado da hipertensão. Então, por isso a orientação de um nutricionista é fundamental.
Situações de estresse, como a gente disse no primeiro bloco, podem também causar o AVC. Como que a gente faz nessa sociedade, Thaís, louca para a gente evitar aí situações de estresse?
Tentar deixar uma atividade física regular, né? Então, arrumar um tempinho aí na agenda para fazer atividade física. No mínimo 3 vezes por semana.
E aquilo que a pessoa mais gosta, de repente, não gosta de ir na academia, mas gosta de fazer natação?
Exatamente, é uma atividade física que ela goste. Tá, uma natação, pilates, né? Às vezes também só a caminhada, que às vezes eles perguntam, mas e a caminhada? Caminhada 3 vezes na semana, no mínimo meia hora, já é considerado uma atividade física, tá? Desde que não seja conversando, seja contínua ali a atividade.
E quais são as outras formas de prevenção ao AVC?
Pela parte da fisioterapia, né, a prevenção maior é através da atividade física mesmo, com o controle nutricional. Né? Ele vai manter a parte da alimentação saudável e aliar a atividade física.
Não adianta ter a atividade física ali se acaba escorregando na alimentação.
Exatamente. Tem que manter a alimentação saudável.
Pressão alta, doutora Valéria. Dá para saber, porque tem gente que não sabe, né, que sofre desse mal da pressão alta, não é mesmo?
Sim, é um fator de risco, é o mais importante, tanto para AVC isquêmico e para AVC hemorrágico. Então, e quanto mais alta a pressão, maior o risco. Dá para saber, vai na farmácia, vai na unidade de saúde, mede a pressão. Importante não estar fazendo atividade física, estar em repouso pelo menos 5 minutos na hora da ferição. Tem esses aparelhos também que a gente tem em casa, os automáticos. É importante levar numa consulta com o médico para ver se ele está calibrado, se está tudo certo e medir do jeito adequado que seria com o aparelho na altura do coração.
Mas as pessoas podem sofrer de pressão alta, podem ter o problema da pressão alta e não saber?
Sim, principalmente quando é uma pressão alta de muito tempo, a pessoa já está completamente adaptada. Então, aquela pessoa que não tem pressão alta e de vez em quando faz uns picos, ela pode se sentir mal, pode ter uma dor de cabeça. Mas quando a hipertensão é crônica, o mais comum é que a pessoa não sinta nada mesmo. Então, é uma doença perigosa e silenciosa.
Além da dor de cabeça, quais são outros sintomas de alguém que tem pressão alta e ainda não sabe?
Quando acontece sintomas, geralmente é mais a dor de cabeça mesmo, mas ela costuma ser uma doença bastante silenciosa.
E é uma dor de cabeça intensa?
O que os pacientes mais referem é aquela dor na nuca, na parte de trás da cabeça, uma dor tipo peso. É diferente da dor, por exemplo, que dá numa AVC hemorrágico, aquela dor súbita, muito intensa. Essa é uma dor mais contínua, mais leve, mais na região posterior, na parte da nuca.
E assim como o AVC, a pressão alta também pode atingir os jovens?
Pode atingir cada vez mais, a gente tem visto. Então, o jovem sedentário, o jovem com alimentação rica em sódio, e também existe uma predisposição genética, né? Tem outras pessoas hipertensas na família, pode acontecer.
Exames para identificar, doutora Valéria, o AVC. Tem exames que é possível a gente fazer para identificar essa possibilidade de ter um AVC?
Sim, então quando o paciente chega no hospital com uma suspeita de AVC, ele, importante ele já entrar pela porta mais próxima da tomografia de crânio, que é o exame primordial que vai diferenciar se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, porque a partir daí o tratamento é completamente diferente. Se a tomografia, por exemplo, não mostra, a gente pode ir também para uma ressonância magnética de crânio. Além, claro, do exame neurológico feito pelo médico, que pode fazer o diagnóstico de AVC antes mesmo da imagem.
Uma pergunta também de uma ouvinte: AVC intrauterino é comum, é mais raro? Explica um pouquinho pra gente, doutora.
Não, definitivamente não é comum, é extremamente raro, mas existem sim relatos de casos na literatura associado, por exemplo, a uma infecção materna, uma infecção placentária, e pode acontecer sim, e acredito até que tenha muitos casos que não sejam diagnosticados, que fica como um sofrimento no parto, né, um outro diagnóstico.
Um bebezinho no útero da mãe pode ter um AVC.
Pode, mas aí a vantagem é que, como a Thaís já comentou, quanto mais jovem, existe essa neuroplasticidade, né, que é a capacidade do sistema nervoso se adaptar às mudanças, então a chance de reabilitação é gigantesca.
Existe também casos de gestantes terem um AVC, doutora?
Também pode acontecer. Então, a gestante pode ter pressão alta, pode ter diabetes. Muitas vezes isso descompensa mais ainda na gestação. Então, tanto isquêmico quanto hemorrágico podem acontecer. Novamente, não é a população mais comum. Mais comum vai ser acima dos 55 anos.
Uhum. Como funcionam os remédios que deixam o sangue, vamos dizer popularmente, mais ralo?
Então, tem os remédios que a gente faz na fase aguda do AVC e na fase crônica, né? Então, na fase aguda, fiz a tomografia de crânio, diagnostiquei um AVC isquêmico, que é causado por um coágulo obstruindo uma artéria do cérebro. Nós fazemos um tratamento com um anticoagulante muito potente, que é um tratamento chamado trombólise, né? Um remédio que é injetado na veia com o objetivo de dissolver esse coágulo e tentar restaurar o paciente para as funções anteriores dele, minimizando muito o risco de sequela. Então, é uma medicação que tem o seu risco principal de sangramento, né? Que fica em torno de 6%, mas o benefício supera o risco. Então, um paciente que faz esse tratamento, que chega rápido no hospital e tem acesso à medicação, ele tem 30% a mais de chance de sair independente, de sair fazendo tudo que ele fazia antes.
As sequelas diminuem bastante então, né, Thaís?
Sim, sim. Esses pacientes que fazem a trombólise, acompanhado pela fisioterapia também, claro que eles têm uns cuidados a mais, justamente como a doutora falou, pela questão da parte da coagulação, né? Então a gente cuida ali para não ter risco de queda com esses pacientes, principalmente pela questão da hemorragia que pode vir a ter. E esses pacientes, é visto que eles têm uma melhora, assim, quase que 100% muitas vezes dos casos, assim. Depende muito do tempo que é feita a trombólise, isso, né?
Da rapidez com que ele chega ao hospital.
Doutora Valéria, mais uma pergunta. Uma pessoa que está tendo um AVC naquele momento pode ter otorragia, que é o sangramento pelo ouvido?
Isso é mais mito do que verdade, assim. Então, que sangramento pelo ouvido costuma acontecer mais no contexto, por exemplo, de um traumatismo, né? Pessoa que sofreu um acidente, bateu a cabeça, então ela pode ficar com manchas arroxeadas no olho, atrás do ouvido, pode ter a otorragia. No AVC, que é espontâneo, que não teve nenhum trauma, isso é praticamente muito, muito, muito mais raro.
O sangramento no nariz, então, seria a mesma coisa?
Não.
Uma outra questão aqui que a gente levanta, até por conta de ser uma coisa que as pessoas acreditam ainda nisso, é uma pessoa que está tendo o AVC. Ah, é um problema circulatório. Fura a ponta dos dedos, doutora.
Fake news. Não vai fazer isso, vai judiar da pessoa que está tendo AVC e infelizmente não traz benefício nenhum. Então, economiza esse tempo que você está procurando agulha, pega o telefone, chama o SAMU, que aí sim você vai estar ajudando a pessoa mesmo.
Certo, vamos fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta e a gente já volta no próximo bloco, o último bloco, falando sobre o tratamento de uma pessoa que teve um AVC e quais são as possibilidades de se retomar à vida normal. Não saia daí, a gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.